Agora. Palavra Viva. Palavra Viva. Apresentação, professor Carlos Martendal.
Nossa saudação cordial e fraterna a você que nos acompanha pela Rádio Divino Oleiro AM de Florianópolis, Rádio Divino Oleiro FM de Balneário Camboriú, Rádio Divino Oleiro FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão, Rádio Arauto de Rancho Queimado e Web Rádio Ilha da Magia da capital. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Cada vez que vou refletir sobre a palavra, vejo-me lendo o livro do Gênesis. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Deus disse: faça-se a luz. E a luz foi feita. No livro de Judite, a viúva judia que salva seu povo da ameaça de um terrível inimigo, lê-se no capítulo 16, versículo 14. Dissestes e todas as coisas foram feitas, e nada pôde resistir à vossa voz. O autor do livro do Eclesiástico dirá: em todas as circunstâncias tudo lhe obedece. E o salmista acrescentará: ele ordena e tudo existe. Que quadro magnífico revela o poder da palavra. Deus diz, ordena que se faça, e onde havia trevas surge a luz. O que era feio e vazio transforma-se em um firmamento belíssimo, uma terra cheia de belas criaturas, águas povoadas de seres interessantíssimos. Se no Gênesis lê-se que no princípio Deus criou os céus e a terra, no Evangelho de São João lemos, sob outra ótica, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. No Evangelho, no princípio, se refere ao princípio absoluto, isto é, à eternidade, enquanto no Gênesis se refere ao princípio concreto da criação e do tempo. São João chama Verbo ao Filho de Deus, e Verbo é, significa, palavra. Essa palavra é criadora. Tudo foi feito por ele e sem ele nada foi feito. É igualmente forte, poderosa, como vemos no Salmo 29, versículos do 3 ao 11, um convite a ver na tempestade a manifestação do poder e da majestade divina. Eis a voz do Senhor sobre as águas. O Deus glorioso troveja. O Senhor sobre a imensidão das águas. A voz do Senhor se faz ouvir com força, com majestade se faz ouvir a voz do Senhor. A voz do Senhor corta os cedros, o Senhor corta os cedros do Líbano, faz saltar como um bezerro o Líbano e o Sarion como um búfalo novo. A voz do Senhor espalha chamas de fogo. A voz do Senhor sacode o deserto. O Senhor sacode o deserto de Cádiz. A voz do Senhor entorta os carvalhos e desnuda as florestas. E no seu templo todos dizem, glória. O Senhor tem seu trono na tempestade. O Senhor se assenta como rei para sempre. O Senhor dará força a seu povo. O Senhor abençoará seu povo com a paz. Se você tem medo de tempestades, que bom seria se lesse e relesse este Salmo 29 durante elas, procurando sentir o Senhor ao seu lado. Porque, como ouviremos na música do Padre Zezinho no final do programa, depois que a palavra do Senhor passou, nada mais será do jeito que já foi. Você verá a tempestade com outro coração. No Salmo 147, o autor sagrado escreve: O Senhor manda à terra sua mensagem. Sua palavra corre veloz. Nenhum povo recebeu tanto carinho. A nenhum outro revelou seus preceitos. Nossas palavras também são criadoras de paz ou de conflito, de coragem ou de medo, de estímulo ou de paralisação, de amor ou de ódio. Num poema simples e bonito, o educador mineiro João Wilson Vieira Filho discorre sobre a palavra. A palavra maldita é um grande peso não só para quem escuta, mas também para quem diz. É um peso que esmaga e que mata aos poucos. Não nos deixa respirar e nos priva de viver. A palavra maldita não deve ser dita. A palavra bendita se perde no grito, esvazia-se na pronúncia e quase não é dita. É mais do que sílabas. Alivia a alma, toca o sentido e, por ser diferente, transforma a vida. A palavra bendita precisa ser dita. O que as palavras que você e eu dizemos no nosso dia a dia criam? Peso que esmaga, palavra que mata aos poucos, que priva alguém do gosto de viver, então nossas palavras são malditas. Ao contrário, se nossas palavras aliviam a alma, as dores, a ansiedade dos irmãos, se são capazes de transformar uma vida para melhor, são benditas. Escolhamos sempre estas. Assim não precisaremos chorar por causa de uma palavra maldita que dissemos. Veja essa historinha que encontrei no Mensageiro do Coração de Jesus de anos atrás. Em uma cidade, vivia um homem que, na opinião de todos, era o cúmulo da ruindade. Vivia sozinho, não tinha amigos, não permitia que passassem em sua calçada, detestava animais e, quando a bola dos garotos caía em seu quintal, ele a furava. O povo dizia que, quando ele morresse, não haveria quatro pessoas para carregar seu caixão. Na mesma cidade, vivia outro cidadão que tinha uma peculiaridade. Acompanhava todos os enterros que ali ocorriam e no cemitério tinha o hábito de louvar as qualidades do falecido antes de o caixão baixar ao túmulo. Um dia, o homem ruim morreu. E naquela cidade, onde se dizia que não haveria quatro pessoas para carregar o caixão, foi o enterro mais concorrido de que se tinha notícia, não pelo morto, mas pelo outro personagem, pois todos queriam ouvir que qualidades daquele morto ele teria para louvar. Quando o caixão estava pronto para baixar ao túmulo, todos olharam para o homem que ia elogiar o morto. E o homem disse: coitado, ele assobiava tão bem. A historinha não diz se o homem ruim falava palavras ruins, mas destaca que o homem bom encontrou algo bom naquele de que ninguém gostava, e isso ele falou ao povo. É uma bela lição de caridade. Não julgar, mas ver as qualidades do outro e não seus defeitos. Se não soubermos ou não pudermos dizer coisas boas de alguém, fiquemos calados. Na edição de janeiro de 2009, o jornal Maringá Missão, da Arquidiocese de Maringá, no Paraná, trouxe este curioso relato. Era um importante executivo de poderosa multinacional. Passava o tempo inteiro em análises de relatórios, em convenções, reuniões, viagens e em discussões que não tinham fim. Sentia-se à beira de um esgotamento físico e mental. Depois de muito pensar, chegou a uma decisão drástica. Ia abandonar tudo para se refugiar no mosteiro que conheceu. Tinham-lhe informado que a regra ali era extremamente rigorosa, proibindo aos monges o uso entre si de qualquer palavra. Resolveu que aquele era o seu lugar. Sentia necessidade de ficar só, isolado de tudo e de todos, em completo silêncio. Recebeu-o o porteiro, um monge muito calmo e simpático, que lhe explicou: nossa ordem é bastante severa. Só eu tenho permissão de falar, e assim mesmo só com visitantes. Em raríssimos casos, sobre assunto muito importante, o abade, nosso superior, fala o estritamente necessário. Fora disso, cada monge permanece trancado em sua cela, estudando ou rezando. Sai apenas para a missa, para o trabalho na lavoura ou na horta e para as refeições. A cada 10 anos é permitido falar com o superior, mas somente 2 palavras. Ele se mostrou radiante. Mas é justamente o que estou procurando. Não se preocupe, vou me dar muito bem aqui. Vai ser ótimo passar o resto da vida sem conversar de novo. Foi admitido e começou sua experiência monástica. Isolou-se inteiramente do mundo e das pessoas. Não precisava mais se angustiar com relatórios, viagens, reuniões, análises de problemas. Finalmente, a tão desejada paz. 10 anos depois, numa manhã, ouviu bater a porta da cela. Abriu-a e deu de cara com o abade, que, sem nada dizer, mostrou-lhe 2 dedos. Eram as 2 palavras que podia falar. Pensou muito e disse: cama dura. O abade retirou-se. Passados outros 10 anos, lá estava de novo o abade erguendo-lhe os 2 dedos. Comida fria, falou agora. Mais 10 anos e ele comunicou desta vez: vou embora. O abade indicou-lhe a saída, dizendo com doçura: Tudo bem, meu filho, pode ir. Você não tem mesmo vocação para esta vida. Passou 30 anos aqui só reclamando. É difícil imaginar o que você e eu diríamos se pudéssemos proferir só 2 palavras cada dia. Imagine dizer 2 palavras a cada 10 anos. O que falaríamos? Não dá para não lembrar o que disse Jesus em Lucas capítulo 6, versículo 45. A boca fala daquilo de que o coração está cheio. Shakespeare aconselhava: Deixa-te censurar por seres silencioso, nunca, porém, por falares demais. O homem que em 30 anos disse apenas 6 palavras não falou demais. Contudo, não falou bem, só reclamou. Somos nós assim também? Os que vivem reclamando? Se é verão e faz calor, reclamamos. Se é inverno e faz muito frio, reclamamos. Se venta forte, enrolando a roupa no varal, reclamamos. Se não venta e está quente, reclamamos. Haja reclamação. Vem bem a propósito um provérbio indiano inspirado em São Dionísio, bispo de Atenas, que morreu mártir no fim do século I. Quando falares, cuida para que tuas palavras sejam melhores que o silêncio. Pois é, há silêncios que são grávidos de amor, como o de um olhar compreensivo, como o suave toque nas costas de alguém triste ou a quem queremos mostrar solidariedade, mas também existem silêncios que não são bons. Procuremos valorizar tanto as palavras quanto os silêncios. Ouçamos este sábio conselho de Santo Agostinho: Da mesma forma que escolhes com cuidado o que comes, deves selecionar cuidadosamente o que dizes. O que dizes é o alimento de quem te ouve. O Papa Emérito Bento XVI afirmou em fevereiro de 2010, no encerramento dos exercícios espirituais de que participara: Os padres da Igreja dizem que no momento da concepção do Verbo Eterno no seio da Virgem, o Espírito Santo entrou em Maria através dos ouvidos. Na escuta, ela concebeu a palavra eterna, deu a sua carne a essa palavra. E assim diz-nos o que significa ter um coração à escuta. Somos bons ouvintes? Prestamos atenção a quem está falando, procurando compreender suas reações, dispondo-nos a aprender com cada situação? Ou queremos sempre ser os donos da verdade, fazendo nossa palavra agredir em vez de acalmar, entristecer em vez de alegrar, destruir em vez de edificar? Há um convite permanente, o de nos santificarmos também com as palavras que proferimos e o de ajudarmos com a palavra aqueles que o Senhor colocou em nossas vidas. Santo Afonso Maria de Ligório dá um conselho que vale ouro. É preciso fazer um contrato com a língua, de não falar quando o coração estiver agitado. Depois que a palavra é dita, é como o passarinho que foge da gaiola. Não volta atrás. Portanto, é precioso saber conter-se quando se está com raiva, quando se está agitado, quando se está com muitas preocupações, pois poderemos dizer palavras que nunca havíamos pensado dizer para aquela pessoa, levados por uma situação de estresse, e essas palavras poderiam arruinar uma vida para sempre. Se acontecer uma ofensa, é preciso logo, prontamente, pedir perdão e tomar cuidado com a língua. Porque, como li certa vez no livro da família, a língua não tem ossos, mas quebra ossos. E um osso quebrado dói. Custa consertar, soldar. Como se reza em uma bonita oração, então, peçamos ao Espírito Santo, cada dia, a graça de inspirar-nos o que falar, como falar, quando falar, e igualmente a graça de sabermos calar. Outra regrinha importante na comunicação é falar palavras simples que todos entendam. Caso contrário, poderemos gerar mal-entendidos, confusões. Veja-se, por exemplo, esta pequena história contada pelo padre Rubem Leme Galvão, missionário redentorista, na revista de Aparecida, sob o título É Melhor Não Complicar. Não foi sem motivo que Santo Afonso, fundador da Congregação do Santíssimo Redentor, exigiu que seus missionários, ao tratar com o povo, usassem sempre uma linguagem muito simples. Isso para que as mensagens pudessem ser recebidas e compreendidas por todos, desde os mais sábios até os mais ignorantes. Aliás, Jesus, o Divino Mestre, o grande missionário do Pai, já nos deu o exemplo. Basta ler as Escrituras para perceber isso. Seu modo de falar era sempre muito simples e acessível. Porém, quando alguém, consciente ou inconscientemente, foge a essa regra da simplicidade no falar, paga imediatamente o preço. Assim, diz o padre Rubem, um dos nossos missionários, ao agradecer uma refeição muito bem e muito carinhosamente preparada pelos seus hospedeiros, disse à dona da casa: "Minha senhora, muito obrigado. Deus lhe pague pela ótima refeição." Bom, até aí tudo bem. Mas sem querer ele estragou tudo quando, querendo ser muito gentil, acrescentou: "Ora, mas a senhora não precisa se preocupar em preparar sempre uma comida tão requintada assim." Tarde demais. O missionário percebeu o fora que dera quando a mulher, profundamente magoada, respondeu: "Não, seu padre, por amor de Deus, eu nunca faria uma coisa dessa. Eu nunca teria coragem de servir para um padre, especialmente para um missionário, uma comida requentada." Pois é, o padre usou a palavra requintada, que ela não conhecia, e ela pensou que era requentada, gerando um mal-entendido. Não adianta mesmo. O melhor é falar simples para não complicar as coisas. A refeição estava ótima, mas o comentário do missionário... Bem, escutemos nossa música. Do padre Zezinho, Quando Chegou a Palavra.
Ao chegar, desafiou-me a exigir uma resposta de sim ou não. É fácil dizer sim, é fácil dizer não, mas dói depois do sim e dói depois do não. Depois que sou nada mais, será do jeito que já foi. A palavra do Senhor, depois que ela passou, nada mais, será do jeito que já foi.
Obrigado, amigos, que acompanharam Palavra Viva. Até quarta-feira que vem, às 17 horas, e no domingo, às 14 horas e 30 minutos, se Deus quiser.
Salvação, somente o céu ainda dá. Por isso, meu coração.